hartos.
Dormiu bem?
Tive um sonho esquisito.
Você anda pela casa de noite.
O filme brasileiro As Boas Maneiras mistura cinema fantástico, musical, de horror, em torno da paixão entre duas mulheres de classes sociais distintas em São Paulo, uma delas acabando por morrer ao dar à luz um filho que se transforma em lobisomem. Este é o enredo da segunda longa-metragem de Marco Dutra e de Juliana Rojas. Esta realizadora está em Macau, onde apresentou na noite passada no Festival do Cinema em curso até amanhã o seu filme perante um acolhimento entusiasta do público. Ela começa por realçar a atmosfera particular deste antigo território português no sul da China.
Eu e o Marco, né, que é o outro diretor do filme, a gente ficou bem animado quando a gente recebeu o convite para passar o filme aqui e para apresentar, porque para a gente é muito interessante mostrar um filme para uma cultura completamente diferente e, ao mesmo tempo, tem essa particularidade aqui em Macau, que tem um histórico também de colonização portuguesa, que nem o Brasil, só que é uma outra mistura. E então eu estava muito ansiosa para chegar aqui e ver, entender como que é o lugar e o público.
E então, assim, primeiras impressões de Macau, quando chegou, quando viu, ficou impressionada com alguma coisa, com o quê?
Eu achei muito interessante, né, porque não é uma área muito grande, mas você vê que tem uma identidade própria, né, sei lá, do resto da China e mesmo de Hong Kong, né, é muito particular. Então, eu fiquei bem impressionada com isso e com a mistura da arquitetura, né? Que tem uma coisa antiga, tem várias camadas de história, né? Tem a história pré-colonização, tem a presença dos portugueses, né? Da dominação portuguesa, e depois essa coisa mais moderna dos cassinos, né? Dos prédios muito desenvolvidos, né? Então, é muito interessante ver como essas arquiteturas dialogam e como, não sei, tem um certo caos, mas é muito atraente também a cidade.
Daria uma terceira longa-metragem?
Acho que seria interessante fazer um filme aqui, né? Eu lembro que eu vi um do João Pedro Rodrigues, né, que ele fez aqui.
É a última vez que vi Macau?
Sim, é a última vez que eu vi Macau. E eu lembro que eu gostei muito do filme, eu vim em Locarno uma vez que eu estive lá no festival há alguns anos atrás, e eu achei muito interessante a cidade, e realmente eu consegui sentir essa atmosfera que ele criou. No filme eu senti aqui, né? É uma coisa que existe na cidade, na região mesmo.
Falou de João Pedro Rodrigues, não é? Eu sei que vocês têm muito em comum, a começar pela fotografia, não é? Porque é o Rui Poças, não é, que também tem colaborado convosco na fotografia, não é?
Sim, o Rui, ele foi o diretor de fotografia do As Boas Maneiras.
Foi um papel preponderante no filme, não é?
É muito importante, né, o trabalho da fotografia junto com a direção de arte para criar essa atmosfera fantástica que tem no filme. E o Rui, na verdade, um dos motivos da gente ter chamado ele para fazer o filme, a gente ficou super feliz quando ele aceitou trabalhar com a gente, foi por a gente gostar muito dos trabalhos que ele fez com João Pedro, né? Principalmente o Morrer Como um Homem, que ele tem uma construção de atmosfera também muito interessante, né? E é um filme que marcou muito a gente.
Mudar de gênero, sim ou não, como, os problemas que isso coloca, não é?
E tem também, é um filme que fala sobre isso, né? Sobre essa questão dessa personagem principal, e que é uma questão profundamente humana, e que fala isso construindo climas que, por vezes, são de fantasia mesmo, né? Tem uma sequência de Noite Americana, eu lembro disso, que eles vão caçar vagalumes, e eu lembro que tinha um clima muito mágico, né, na floresta. Então, é um filme que eu acho muito bem realizado e com uma construção de atmosfera muito bonita. E é uma inspiração para mim, é um filme que eu gosto de mostrar quando eu dou aulas, então, e foi um dos motivos de eu me apaixonar também pelo trabalho do Rui Poças, né?
Mas em As Boas Maneiras não se vê necessariamente a Avenida Paulista, tudo o que é muito característico da mega metrópole, que é São Paulo, é uma cidade muito estetizada, não é? Estamos aqui um pouco no universo do fantástico mesmo, não
é? É, a gente tentou construir uma cidade de São Paulo que tivesse elementos reconhecíveis, mas ao mesmo tempo fosse uma cidade de fantasia, né? Como se fosse uma fábula contada em São Paulo. Então, a gente trabalhou... o que a gente fez, na verdade, foi, de certa forma, estilizar as diferenças geográficas e que também são sociais que existem em São Paulo e até recriar alguns cenários, como a gente vê no filme, tem uma ponte que em São Paulo é uma ponte bem marcante, que é a Ponte Estaiada, e que a gente refez de um jeito mais fantástico, assim, né? Então, no filme, ela é muito maior do que ela é na vida real. O próprio shopping center também, ele é a partir de um shopping que realmente existe, né? Então, a gente trabalhou com esses ícones de São Paulo, mas tentando jogar um ar fantástico e também mostrar uma São Paulo que talvez não esteja tanto no imaginário para quem não é de lá, porque é uma área de São Paulo que não é o centro de São Paulo, não é a área mais histórica, né? A parte que a Ana vive é uma área nova, de grandes empresas, de grandes corporações e de prédios residenciais luxuosos, né? E a gente achou interessante retratar essa parte de São Paulo.
Eu sei que o imaginário da Walt Disney, não é, teve muito peso, muita importância também, não é? Na vossa trajetória, é algo que você reivindica mesmo.
Eu e o Marco, a gente se conheceu na faculdade de cinema. A gente tinha...
Lá em São Paulo, né?
Em São Paulo. A gente tinha entre 17 e 18 anos. E uma das coisas que aproximou a gente foi as nossas afinidades de gosto. E uma das coisas que a gente gostava muito eram dos filmes da Disney. E por ter essa mistura de gênero que a gente também procura brincar nos nossos filmes, que é misturar musical, com comédia, com suspense, com drama e romance. Então, é algo que a gente sempre gostou e sempre buscou, de alguma forma, dialogar nos filmes anteriores, e nesse a gente teve uma chance de poder construir e homenagear de um jeito mais direto, né?
E então, a música também é muito importante, músicas de embalar, por exemplo. Como é que foi o trabalho em torno da música?
A música, desde o início, a gente sabia que ia estar presente no filme. Esse é o primeiro filme nosso junto que tem trilha sonora incidental. E no caso da canção de Ninar, é uma canção que está muito presente desde as primeiras versões do roteiro, né? Porque é uma canção que também vai mudando de sentido conforme a gente vai vendo a história e conforme quem canta, né? Ela começa como uma canção da infância da Ana e no fim ela se torna uma canção da Clara. E a gente teve um trabalho muito próximo com os diretores musicais para pensar as características dessa trilha sonora, para também ter esse estranhamento de remeter a um universo de fábula, né? A gente usou instrumentos como a harpa, instrumentos mais ancestrais, e ao mesmo tempo ter uma nova visão sobre isso, porque a gente, sei lá, usa a harpa de uma maneira não convencional, às vezes a gente usa a harpa para criar ritmo, né? E não usar arpejo. E também ter uma progressão e que cada parte da história tivesse sua identidade musical, mas também tivesse elementos de diálogo, né? Então, teve um pensamento dramatúrgico mesmo na construção dessa trilha sonora e também no uso das canções que a gente tem pontualmente no filme, que servem como ruptura e que também servem para narrar a história e para mostrar as emoções do personagem, né?
A música é... populares, há clássicos mesmo, né?
A gente mistura bastante dentro da trilha sonora do filme, tem uma mistura tanto de essa trilha sonora incidental, que aí remete a uma atmosfera mais clássica de fábula, quanto a músicas que você tem cantadas, quanto a músicas também que a gente tem em cena, que tem até sertanejo universitário, que aí remete ao universo country que é muito popular no Brasil, do sertanejo universitário, que tem a ver com a região de onde a Ana vem, né? Então tem meio uma mistura de gêneros mesmo dentro da trilha sonora.
O filme já passou por Festival de Trois Continents, por exemplo, por Locarno também, não? Agora está em Macau, tem sido muito bem acolhido. Como é que vocês reagem a esse acolhimento e que futuro é que prevêem, então, para esse filme?
A gente ficou bem surpreso com a reação ao filme, porque é um filme que ele é muito difícil de classificar, né, como gênero mesmo, né? Ele mistura muitas coisas, ele ao mesmo tempo que tem elementos de fábula e até uma narrativa que é mais infantil, assim, na segunda parte, ao mesmo tempo é um filme que ele é de gênero de horror, né? Ele mistura coisas que podem parecer muito distantes, assim, num pensamento convencional. E não só como temática, né? Ele pega medo e pega morte, pega questões complexas da nossa natureza, paixão, agressividade, e ao mesmo tempo tem elementos muito de um lugar de afeto, né? Que é o amor materno, a afetividade, a amizade. Então ele mistura muitas coisas que de um jeito estranho, é um filme estranho, né? Então, a gente achava que poderia ter alguma rejeição por ele não ser classificável, sei lá, não é só um musical, não é só uma fábula, não é só um filme de horror, né? Uma mistura disso tudo. Para nossa surpresa, as pessoas gostam muito e se envolvem muito com o filme, e se envolvem com os personagens e aceitam essas rupturas de convenção, né, principalmente as partes musicais, que às vezes a gente encontra alguma resistência, né, do público. Então tem sido uma surpresa, e o filme tem circulado tanto em festivais como Locarno, Três Continentes, aqui em Macau, que tem uma seleção mais do circuito alternativo de cinema, vamos dizer, quanto em festivais também de gênero fantástico, né? Que aí são para filmes de horror e filmes de fantasia. E nos dois tipos de festival ele tem sido muito bem acolhido, né? Isso deixa a gente muito feliz, porque está tendo um alcance muito bom. E é muito legal, porque a gente faz os filmes para dialogar com as pessoas, né? E para que elas tenham prazer também assistindo e que possam ter uma reflexão sobre isso.
Vocês fizeram, por exemplo, uma curta-metragem que é O Lençol Branco, a vossa primeira longa juntos. Foi então trabalhar Cansa, que também teve alguma notoriedade internacional. Então estão agora divulgando este filme, que pelo que eu sei vai estrear agora, em 2018, não é? Já tem outros projetos?
Eu e o Marco, a gente está trabalhando atualmente, desenvolvendo um projeto que talvez vire um seriado, né? A gente transforme num seriado, e que aí é um projeto também que dialoga com o gênero de horror, mas também falando sobre São Paulo e questões sociais e políticas de São Paulo. E a gente tem também projetos que a gente faz separadamente, né? O Marco, ele tem um projeto com o Caetano Gotardo, que é o diretor do Que Se Move, que é um projeto muito interessante, que chama Todos os Mortos, e que ele já está em captação, provavelmente ele vai ser filmado agora em 2018. E eu também tenho um projeto chamado Cidade em Campo, que está em desenvolvimento e captação também pela mesma produtora, que é a 19, da Sara Silveira, que fez o Trabalhar Cansa e As Boas Maneiras. Então a gente segue fazendo coisas juntos que tem a ver com a nossa parceria, mas também segue o nosso trabalho independente, mas sempre buscando um diálogo, né? A gente sempre comenta sobre os filmes um dos outros e muitas vezes também trabalha em outras funções, né? Não só eu com o Marco, mas também o Caetano Gotardo, que também é nosso colega desde a faculdade, que tem feito muito trabalho juntos conosco, e é o montador de As Boas Maneiras, né?
Se disser que no filme há uma sucessão de transgressões de tabus, você concordaria?
Bom, não sei, acho que o filme ele trabalha com muitas questões que são complicadas na nossa sociedade, né? E acho que ele tenta humanizar e subverter a representação.
A diferença, a questão do amor entre duas mulheres, com uma delas estando grávida, não é?
Uhum. É que eu não chamaria, não é exatamente o tabu o nome, né? Que o tabu é quando é... Não sei qual a sua definição de tabu, mas é, sim, são...
Coisas mal acolhidas, não é? Ah. Pelo comum, não é?
É, acho que ele lida com isso, né? Ele, de certa forma, ele subverte vários modelos de comportamento e mesmo de representação de gênero, e acho que isso tem a ver também com a história do filme, porque chama As Boas Maneiras, mas As Boas Maneiras num sentido irônico, porque você ter boas maneiras, às vezes, quer dizer você tá sujeito a um conjunto de regras que te oprime, né? E a sociedade que a gente vive tem isso, porque é uma sociedade que é, no Brasil, por exemplo, que teve a colonização, é uma sociedade patriarcal e branca e católica, então é muito opressora, principalmente para as mulheres e ainda mais para as mulheres negras. E nesse filme, os personagens, na verdade, nenhum dos três principais, eles têm essas boas maneiras, né? Então, cada um à sua forma... principalmente a Clara e o Joel, né? Porque a Ana, ela é dessa classe dominante, mas ela está fora dessa zona de conforto porque ela está exilada, então a sua maneira, ela também está fora, está à margem, né? Então são personagens que são tão fora da ordem dessas boas maneiras e que tentam enfrentar isso, né? E é isso que a gente vê até o final do filme, né? Então acho que nesse ponto eu concordo com você, né? Que é uma das questões principais do filme, é esse enfrentamento em vários níveis durante a história, né? Na relação, principalmente na trajetória da Clara, né? Como ela vai ocupando e tendo uma trajetória ao longo do filme, na relação dela com Joel, como ela encara e ela consegue enxergar humanidade nessa criatura e consegue criar ele e enfrentar a sociedade em volta, e na relação dela com a Ana, né? E então, em vários aspectos, existe isso, né?
Era a realizadora brasileira Juliana Rojas, a propósito do filme As Boas Maneiras, com estreia prevista para 2018. Miguel Martins, Macau, RFI.